Café na Praça com André Barreto.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast em que procuro falar com pessoas do ou com ligação ao Twin. E esta semana, comigo para conversar, tenho André Barreto. Ele é chefe de cozinha. Chefe. André. Desculpa lá. Obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Não foi assim.
Opa, obrigado, olha, obrigado. Este foi... Foi difícil fazermos isto, mas o dia chegou.
O dia chegou, exatamente. Aqui pelo café, eu costumo lançar apenas dois desafios, um no início e outro no fim. E o primeiro é perguntar com quem converso. Em criança, o que é que gostarias de ser quando fosse grande? Conta-me lá.
Isso é engraçado, é assim. Eu acho que não sabia bem o que é que queria ser. Mas a minha mãe conta uma história de que eu era pequenito. Sei, 8 anos. Não posso precisar, não me recordo. Então perguntava o que é que é ser ou tal. Então eu fiz uma pergunta uma vez ou outra, que era quem é que ganhava mais dinheiro? Se era o Presidente da República ou um pescador? Ah, não me pergunto porquê, mas o meu futuro, na altura, acho que eu vi esses dois caminhos. Neste momento não sou pescador e muito menos Presidente da República, como podes calcular, mas quando era miúdo, acho que era, pronto, era isso, ou era apresentador.
Não deixam de ser duas carreiras, sendo que uma mais temporária do que a outra, no fundo, que é viver no meio da tempestade e nunca sabes ao certo o que é que vais obter.
Sim. Foi bem visto isso. Mas pronto, eu acho piada sempre a isso, porque não sei porque é que veio essa.
Mas alguma vez. Mas então, olha, pegando pela parte do Presidente da República, militância política, sempre te interessou a política, ou foi uma coisa que foi só mesmo de miúdo de teres dito à tua mãe, ou isso depois, ao cresceres, também faz parte do teu...
Não, nunca fui militante de nenhum partido, tenho as minhas ideias bem estruturadas, já há muito tempo, mas não, não faço parte de nenhum partido e nem pretendo fazer. Não faz parte dos meus planos do futuro.
E de pescador, também nunca nem pesca a linha.
De pescador, nada. O máximo que pesca é, às vezes, lá para arranjar o peixe, não é? Manhá-lo, seja um robalo, seja uma dourada, e é o máximo que convivo com esse tipo de espécie. O resto, não, nunca me deu para isso.
Mas antes de chegarmos ao que tu fazes agora, tu para lá chegares tiveste ali um processo um bocado... Não é, não diria longo, mas tiveste um processo de aprendizagem também até chegares àquilo que tu és hoje. Ou seja, quando estavas no liceu, quando andavas no secundário, tu andavas, não estavas a tirar atenção para... Conta-me lá essa...
É engraçado, isto às vezes as pessoas... E hoje em dia existe muita pressão que as pessoas têm a ter já o futuro muito bem estruturado, desde cedo, com tudo muito bem. Opá, eu sou tudo contra isso. Contra isso, ou seja, eu fui o oposto disso. É isso que quero dizer. Pá, eu não sou o melhor exemplo de aluno do liceu, porque pá, não me sentia motivado para as coisas. Era bom no que gostava, e no que não gostava simplesmente baldava-me. Não é um exemplo muito bonito, mas pronto, isto para dizer que as pessoas que... Então, entretanto, pá, tive durante a minha vida, saí do liceu, depois tive um acidente, tive ali um bocadito, foi um momento um bocado complicado, quando voltei, fiz outras coisas, cheguei a ter um bar, isto nada a ver com o que faço hoje em dia, cheguei a ter um bar, depois acabei por trabalhar a servir às mesas, trabalhei no shopping, numa loja, até que isto já... Com uma idade, não é avançada, mas pá, eu tirei o meu curso com 30 e picos anos, 31. Portanto, já supostamente aqui as pessoas já começam a ter as coisas mais definidas. E foi aí, pá, apareceu uma. E acho que foi a primeira vez na vida que eu senti, porque eu gostava de cozinhar. E apareceu esta hipótese de tirar o curso em Viana, na escola de dia de Viana Castelo, e meti-me para lá. E desde aí, isto foi, era 2012. Foi por volta disso, 2012, sim, 2011, 2012, que sou até hoje. Portanto, já lá vão os anos que passam rápido e de repente
Estás a simplificar um bocado isto, mas diz-me uma coisa, que eu lembro-me de quando pensei no teu nome para te convidar, tinha muito a ver com essa tua decisão, porque muitos dirão tardia, mas eu acho que para uma pessoa começar a fazer aquilo que gosta ou que sonha, nunca é tarde demais. O que é que te levou, ao entrares uns 30, não é? De quereres ir tirar um curso profissional? Porque também poderias perfeitamente ir trabalhar para o restaurante, para uma cozinha, sem teres nada de formação específica para aquilo, e sabemos, poderia acontecer isso.
E talvez, opa, eu sou uma pessoa extremamente organizada e isso acho que ia-me deixar assim um bocado desconfortável. Também sou às vezes um bocado estressado e isso ia-me deixar desconfortável, não tendo bases, e achei por bem. E depois era um curso que estava bem cotado, era uma coisa bem feita e opa, optei por tirar o curso.
Qual foi o clique?
Sim. Como?
O clique, qual foi o clique mesmo? Tu disseste que gostavas de
Ah,
cozinhar,
o clique,
mas...
opa, eu acho também que começava a vir a idade e tipo, pá, estou a trabalhar sem desfazer e, por amor de Deus, eu tenho muito respeito por todas as profissões. Simplesmente, eu estou a trabalhar numa loja de shopping. Será que me vejo a fazer isto aqui a 20 anos? Ou será que ainda consigo fazer isto aqui a 20 anos? Porque os empregos do shopping sabem muito bem que, enquanto somos jovens, entra tudo, depois mais para o fim já é mais complicado. O que é que eu vou fazer da minha vida? Mas isto foi tipo, pac, pac. Foi isto a acontecer e aparecer o curso, opa, pum, e foi assim.
E
E
depois, como é que foi estudar com uma malta 10 anos mais nova ou algum, se calhar?
não, olha, engraçadíssimo também. Opa, não sei se é sorte, se que raio é. Eu quando fui fazer as provas de aptidão, incrivelmente estava muita malta conhecida. Pessoal da minha, opa, estava o Mirandela, estava o Rádio, estava o Ró, estava o Soelho, o Biscaia, opa, um monte de gente, já até mais velhos do que eu. Estava tudo a ir à fonte, estás a ver? Tipo, foi toda a gente ali, encarreirou-se para ali e acabaram por fazer todos parte da minha turma, e isso também foi muito engraçado. Sim, tinha. Diria metade da turma era pessoal que vinha dos 3 anos de fazer lá, portanto eram miúdos, 16 anos, 17, 18 um bocado, mas depois tinhas outra metade que era pessoal 30, 40, pá, pessoal que um deles era químico até, deixou, dava aulas de química, se não me recordo. E acabou por deixar aquilo para fazer isto. Pronto, pessoal também que já com alguns tipos de depois para outro tipo de projetos, percebes? Eles sabiam ao que iam para fazer e pá, foi. Por isso também não caí ali no meio da canalha de pessoal mais jovem. E isso também foi por aí.
E por onde é que tens andado a trabalhar? Então, desde que terminaste?
Opa, eu fui estagiar em Pontevedra, estive por Pontevedra, na Casa Solha, depois até fiquei mais um bocadinho. Não estagiei só 3 meses, acabei por ficar 6, 7, 4, fora do âmbito da escola. E opa, depois estive por Pontevedra, depois vim para aqui, trabalhei no Areia, trabalhei quase 2 anitos também lá. Foi uma época engraçada. Foi quando conheci a Margarida, é uma chefe, gosto muito dela, é muito minha amiga. Depois fui para Barcelona, estive em Barcelona, mas em Barcelona não. Lá está, nós também vamos aprendendo e seja a nível profissional, seja a nível pessoal, às vezes o que parece certo depois já não está assim tão certo. E sei lá, uma pessoa acho que nunca deve ter medo nunca deve ter medo. Às vezes não há possibilidades para voltar atrás, não é? Eu tive essa sorte de conseguir, meti-me lá, estive lá 6 meses a viver, trabalhei, não estava a gostar, vim embora para cá. Tive essa facilidade. E depois ao vir para aqui, o que é que eu fiz? Trabalhei no Mão Verde, na lixa. E ao vivo, pronto, e depois, olha, até Almeida, que é onde estou agora. Já lá vai 17 anos, 8, por aí. E pronto, é um bocadinho esta a minha vida.
Mas
Tenho que assumir.
és o chefe da cozinha? De onde estás?
Sou responsável
Para
por
quem?
Natal.
Para quem só pensa que um chefe de cozinha é o Gordon Ramsay aos berros ou é o não sei quê? Qual é o teu. Explica para quem não conhece o que é um dia a dia de um chefe de cozinha.
Eu acho, opa, eu lido com as coisas, como disse há bocado, eu sou uma pessoa muito organizada, sabes? Eu tenho tendência a organizar tudo ao ínfimo pormenor. Portanto, o meu dia a dia, depois de ser planeado, é só
Isso
executar o que está planeado. Obviamente que dá algum trabalho fazer isto. Opa, são gerir equipas, há trabalho para fazer, as coisas têm que estar prontas à hora que têm que estar prontas, com a qualidade que têm que ter, e pronto, e é um bocado isso. Há sempre, às vezes há contratempos, é tentar lidar com isto. É um trabalho um bocado estressante, e pronto, repetindo o que acabei de dizer, não é só no tempo em que tem que ser feito, mas também com a qualidade que tem que ser feita. Portanto, são aqui dois fatores
Não, eu
que
estava a
podem me estressar.
referir-me mais noutra perspectiva. Por exemplo, de manhã tens fornecedores, como é, a escolha dos alimentos, como é que tens, vai um fornecedor lá, negocias com ele,
Sim,
como é que
não.
depois
Não, não, não,
preparas a cozinha?
não, 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 não. Nós no hotel temos um chefe economado. E aí é com ele com quem eu falo, e é ele que faz as encomendas, e é ele que lida com os fornecedores. Já o fiz, já lidei com fornecedores. Neste momento não sou eu que faço isso. Neste momento também o hotel também não está com o restaurante em full force, em força total. Nós não temos o restaurante aberto. Agora vamos ter na parte do verão, optámos ali por mais uns snacks, umas pizzas, umas lasanhas, umas sandes, umas saladas, mas durante o inverno, por opção da gerência do hotel, aquilo para, mas não para, porque com quem é que a gente trabalha? Com grupos. Portanto, nós constantemente temos grupos, jantares de empresas, e aí entrou em ação eventos também, sejam batizados, casamentos também já aconteceram, portanto, e aí sim, portanto, estou sempre ocupado.
Mas diz-me uma
E
coisa,
aí sim,
o mundo da.
pelo que tu estavas a dizer, como é que é a minha vida de manhã, lá está, é basicamente, eu retiro um pedaço de um dia, onde vou tentar planear tudo para os próximos dias. E depois chego lá, nesse dia, e é fazer o que eu já planeei. E é seguir a lista, entre aspas, tentar executar todas as tarefas a como propus.
E qual é a cozinha, chamemos assim, que é aquela com que tu gostas mais de trabalhar? Não estou a falar da cozinha enquanto espaço físico, mas
Sim,
da.
eu percebi o tipo de cozinha. Olha, sou sincero, quando comecei o estágio, tudo muito bonito, e acho que todos gostávamos disso. Pelo menos cá lá estava, as cozinhas moleculares, a cozinha de fusão, a cozinha de autor, essas coisas todas. E fui trabalhar, eu estagiei num restaurante com estrela, e efetivamente aquilo é muito bonito. É bonito, é bonito de se ver e é bonito de comer. E eu foquei mais nisso até. Com o passar do tempo, opá, eu gosto muito de cozinha tradicional, pá. Gosto muito de fazer cozinha tradicional, eu gosto de, e tento sempre, pá, sei lá, o que é daqui, um arroz de cabidela. Estás a ver um bom bacalhau, algo assim, um rancho, aquelas comidinhas comfort food que são para nós. Pá, eu gosto muito disso também. Gosto muito de fazer isso. Gosto de imaginar, eu gosto de fazer lá está a fusão, a criação, mas pá, gosto muito das nossas bases. Acho que não dá para inventar muito, mas dá para confeccioná-las corretamente, o que nem sempre é fácil, o que nem sempre acontece, e é nisso que eu me foco.
Quais são os princípios? Eu, antes de ir para a parte das estrelas, queria tirar uma dúvida contigo, já que estavas a falar de cozinha tradicional. Quais são os principais erros que nós em casa fazemos ao cozinhar a nossa comida tradicional?
Não sei, não, não sei. Não sei quais são os principais erros.
Nunca vai,
Eu
nunca vem
tenho
conversa de
muito.
género. Está tá um gajo a dizer, a gabar-se de ah, ótimo, no outro dia fiz um bacalhau e tudo isso aí, e tu explica lá
Opa,
como é que.
não sei. Eu acho que às vezes é nós também a gente. Nós conseguimos. Como é que eu te explico isto? Opa, eu vejo às vezes o pessoal faz uma massa com gambas e aquilo está-se um bocado deslavado. Opa, às vezes é importante juntar ali qualquer coisa. Por exemplo, sei lá. Whatever, a cebola, quando carameliza, ela liberta uma certa goma, o que também ajuda no espessamento, digamos assim, de um molho ou de algo assim. E a doçura também. Se tu não deixas cozer para a cebola, ela não tem que caramelizar ao ponto de ser para um hambúrguer, mas tem que cozinhar ali um bocado. Ela adocica um bocado e acaba por libertar essa. Sei lá, são pequenas coisas, depende. Não consigo lembrar-me assim. Não. Eu acho que principalmente, às vezes, o que acontece é os pontos das coisas. Ou o peixe que passou demais, ou a carne que passou demais, porque em casa uma pessoa facilita, e às vezes o pessoal pensa que eu sou maluco e enquanto faz chantagem cá em casa, é tipo, então estou estressado, e caramba, estou ali, tudo para a mesa, tenho que ser direitinho, como eu gosto, ponto do peixe, ou ponto da carne, ou ponto do que é que seja, estás a perceber? Ou o risoto, ou o arroz, que se fica mais tempo, mel, a cola, pá, sei lá, noias de chefe. Mas também, opa, mas pronto, nesta parte da cozinha tradicional, opa, aprendi muito no Hotel Meira quando trabalhei com o chefe Álvaro Costa, também é um amigalhaço meu, e é também. também é uma máquina da cozinha tradicional, ensinou-me bastante e ainda ganhei mais gosto pela parte da cozinha tradicional.
Eu estava a dizer, porque, por exemplo, agora falaste do ponto das coisas, mas normalmente as pessoas só associam o ponto da coisa ou à carne ou ao peixe, mas a batata, ao ser cozida, também tem o seu ponto de cozedura.
Claro,
e quando passa
claro,
o ponto de
claro.
cozedura, o sabor é completamente diferente.
Ou quando não passa, há coisas que eu, sei lá, olha, eu adoro jardineira, por exemplo. Epá, mas adoro, do coração, é dos pratos que mais gosto. Epá, muitas vezes vais comer uma diária de uma jardineira, o que é que acontece? Primeiro tens água, aquilo nem é molho. É ou não é? Parece que vem ali numa sopita. Fico logo, ui Jesus. E depois a batata vem meia crua, não vem tão chubby, estás a ver? Tipo, pá, sei lá, são nóias minhas, mas. E acho que é nesses pequenos pontos que faz a diferença. É entre comeres isso ou comeres uma batatinha que já passou mais um bocadinho, que algumas delas até se desfizeram e vão dar um bocadinho de goma. Naquele molhinho que uma pessoa gosta de passar o pão, sei lá, estou a dar um exemplo aqui para o ar, sei lá, são várias coisas.
E,
É nesses
aquilo que é
pontinhos que
muito
eu penso.
tradicional de juntar arroz com batata, isso, depois nutricionalmente, não tens discussões com o pessoal da nutrição por causa disso?
Apá, não sei, é incontornável. Isso é incontornável, principalmente para o pessoal que é mais velho, pá, comer um bife sem batata frita e arroz e não vai a massa, porque não dá. Tipo, pá, não dá. Está enraizado aqui em Portugal, mas eu acho que aos bocadinhos, a ver, aos bocadinhos, se calhar não vai sair grande coisa, não é? Porque um tens que fazer para um, tens que fazer para todos e acaba isso por ficar sempre ali, então qualquer sítio que vais. Ah, o filete com arroz e batata. Não sei o que é, arroz e batata. Olha, não sei o que te diga sobre isso. Pá, eu pessoalmente gosto de comer uma coisa ou comer outra.
Como
Só
é que
uma
tu
pessoa.
vês, e acho que isso foi, coincidiu também com a tua mudança para a cozinha e a entrada nesse mundo, que foi quando também as pessoas começaram, atenção, na televisão sempre apareceram produtos de culinária, havia sempre os 10, 15 minutos no programa da manhã do cozinheiro que ia lá fazer o almoço, etc. Mas tanto começou a ver os programas dedicados só mesmo à cozinha. Achas que isso, de certa forma, ajudou ou dificultou o trabalho de quem trabalha profissionalmente na cozinha?
Olha, é uma boa questão. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É que, não sei, opa, eu quando entrei no curso, como falei há bocado, estavam a começar esses programitas aí a sair e essas coisas. Depois isso tornou-se, agora acho que estagnou um bocadinho, mas havia aqui uns tempos que aquilo era tudo era master chef, chef master, master master, chef chef, whatever. Nada contra isso, mas era toda a gente era massacrada, entre aspas, com isso. O que é que levou? E sim, efetivamente, muita gente aí para lá com uma noção errada do que é a cozinha. A cozinha são bases, tu não vais para a cozinha fazer, sei lá, as verificações, não sei o que mais, não é? E já lidei com estagiários que acho que se perdem um bocado nisso, estás a ver? Tipo, vão com outro, e eu quero sair, eu quero acabar o estágio, quero isto esteja para uns 3 mil estrelas Michelin, mas pá, tu não sabes fazer isto, né? Calma. Está-se fixe, é um bom objetivo que tens na vida, estou contigo, apoio-te, mas pá, aprende-me a cortar uma batata, ou aprende-me a perceber, tipo, é importante saberes fazer o que é teu aqui primeiro, e principalmente aqui no teu país, não é? E bem feito, e as técnicas bases não são deste país, mas que são da cozinha universal, para depois poderes passar para o próximo passo. E aí sim, se calhar, pá, houve aqui um boomzito de muita gente, isso aliado ao facto também. Abriram-se, se calhar, mais locais de ensino, porque havia uma grande procura. Em que agora, hoje em dia, se calhar, vai muita gente para lá para fazer. Não vai com vocação, estás a perceber? Tipo, é bom fazer. Ah, estou aqui, mas não é isto que eu quero. Está bem, não tenho nada a ver com isso, por favor, faça o trabalho corretamente aqui. Quando estou em estágio, eu falo mais isto, tenho mais noção disto quando tenho estagiários comigo. Mas, pá, sim, se calhar.
As pessoas,
Se calhar,
achas que o mundo da
não sei,
cozinha hoje em
não sei.
dia está demasiado preocupado com as estrelas Michelin e com os guias do não sei quê e com boa cama,
Que
boa mesa?
cada um propõe só o que se quer propor. Eu acho que é isso. Tipo, se tu abris uma tasca, não estás à espera de chegares a uma estrela Michelin agora. Infelizmente ou felizmente, não sei, a mim dá-me super jeito quando vais a um sítio, vais para os restaurantes, no telefone ou no computador. E aí sim, aí tu tens que fazer um bom trabalho porque eles têm que estar bem cotados e com boas avaliações. Pá, porque se tens uma coisa má, por muito que se fale aqui, não sei se me faço entender, é importante.
Qual achas que afeta o teu trabalho um comentário no Google? No vais ao Google Maps e aparece lá o Hotel Meira e diz lá um comentário do Google a descrever. Quanto é que achas que afeta? Isso é demasiado? Vocês pensam nisso? Afeta-vos o.
Claro, claro, ou seja, ainda por cima não esqueças que eu trabalho num hotel. No hotel tem que se ver tudo, para além do restaurante e da parte da comida, da parte do bar, também temos a vertente dos quartos, por exemplo.
Sim, mas eu
Estás
estava a
a perceber? Da habitação.
cingir-me mais
Não,
à.
mas o que eu te quero dizer é se preocupa com isto, sim, preocupa-se. Foi exatamente o que estava a dizer há bocado. Pá, um comentário, não é de 50, passa despercebido, mas quando começas a ter ali alguma coisa, olha, eu trabalhei num sítio em que aquilo nós trabalhávamos no verão o dia todo. Nós, ou seja, aquilo abria às 9h30 da manhã e fechava às 2 da manhã. Durante a tarde, era muita gente, aquilo era ao pé da praia. Muita gente a trabalhar, muita gente a trabalhar, muita gente a trabalhar, muita gente a sentar-se, porque depois eram snacks e bebidas. Então o que é que acontecia? Mas aquilo era o restaurante. As críticas relativas ao restaurante eram ótimas, mas a quantidade de críticas que vinha adjacente ao serviço da tarde, porque esperaram um bocado, porque não sei que mais deitavam-te abaixo o teu trabalho do restaurante, estás a ver? E se não lesse as críticas e só fosses ver a classificação geral, tu, ei, caralho, tenho 3. E tu, ok, pá, já não vou a este sítio. Quando na realidade as críticas eram de 4,5, 5, entende? Por isso que conta muito. Eu acho que conta muito. Nos dias de hoje, é inegável isso. Se falássemos há 20 anos atrás ou há 15 anos, ainda estávamos no início. Hoje em dia, pá, tudo passa pela internet, tudo passa pelos telefones. Não tem hipótese. É incontornável.
Não te querendo colocar numa posição desconfortável, mas vou fazê-lo. Como se bem em
Ah,
Viena.
muito obrigado. Se come bem em Viana, sim, eu acho que se come bem em Viana. Há sítios bons. Há
Tens
sítios
a
onde se come mesmo.
oportunidade de fazer isso? Consegues ir jantar fora? Apesar do trabalho que tu também tens, porque os vossos horários coincidem, não é?
Sim, por vezes sim. Opa, eu não sou muito comer fora, sinceramente. E depois gosto de sempre, pá, acabo sempre a comer um bocado ali a uns sítios, quase sempre aos mesmos sítios. Mas sim, meia volta vou comer fora.
Não, eu digo-te
Vou
isto
provar
porque, por
ali.
exemplo, acho que é daquelas coisas, já, ah, tu és de Viena, vou lá no fim de semana, onde há de dizer um sítio para ir comer? Tens facilmente respondes a essa pergunta? Não estou a dizer para enumerar,
Sim.
estou a dizer, facilmente dizes, ah, vai
Sim,
ali, vai lá.
respondo, consigo dizer, pá, tens um sítio mais de snack, tens um sítio mais para peixe, tens um sítio mais tradicional, tens um sítio mais disto, e em 3 ou 4 também estou a tafalhoar de opções,
Claro.
não é?
Que
Mas
restaurante é que faz falta?
confio. Restaurante faz falta em Viana? Não sei, pá, tu conheces também Viana como eu, isto é muito complicado. Viana não é um sítio fácil, onde as modas vêm e vão, e às vezes nem vêm, só passam, por isso acho que, não sei, não sei. Assim, um restaurante, pá, eu acho que estamos um bocadinho, eu acho que estamos bem servidos.
Eu digo-te isto porque imagina que um dia, daqui a 5 anos, dizes, não, vou abrir o meu espaço, vou abrir o meu restaurante. Falaste da cozinha tradicional, mas pá, sentes que querias ir por ali, sentir-se confortável em abrir um restaurante que não fosse baseado no arroz, batata frita e bife ou filete da cozinha tradicional e tentares uma coisa diferente ou não te sentirias confortável?
Não sei, aqui em Viana não, acho que não. Acho que aqui em Viana não passa por isso. Uma cozinha assim mais de autor, não vejo. Eu acho que não tem muita adesão aqui. Eu acho que quem vem cá procura efetivamente o tradicional. Passa um bocadinho por aí, claro que tens outros restaurantes, hamburguerias, pizzarias, coisas aparecendo novas e que têm bastante qualidade. Mas não, acho que não. Eu acho que já houve uma tentativa ou outra e é assim. As pessoas não vão muito para aí. Por isso, não, acho que não. Uma cozinha assim, opa.
Ok. Diz-me outra coisa que isto faz-me mesmo confusão, que é viajas pelo mundo, ok? E encontras facilmente um restaurante italiano e sabes que vais ter as pizzas e as massas. Se encontrares um restaurante espanhol, vais ter as tapas e vais ter a paella. Vais a um francês e vais ter os escargots e vais ter isto e aquilo. procuras um restaurante português e tu, qual é o que é que tu esperas? Qual é o nosso problema em vender a nossa culinária lá fora? Porque não tens verdadeiramente aquele prato típico que de um balém do bacalhau. E é difícil no estrangeiro arranjar o bacalhau como nós o preparamos, seco e salgado.
Pois, talvez, não sei.
Não é? Talvez, eu garanto-te, tudo eu vivo fora, não é? E pá, tu tens restaurantes mexicanos, que tu sabes o que é que vais comer num restaurante mexicano, e depois abre um restaurante português. E o que é que vais comer? Não é? Onde é que a nossa culinária, o que é que está a falhar na nossa culinária para se. Porque nós somos um país de imigrantes, certo? Estamos espalhados por todo o mundo, mas não é uma referência.
Não sei, talvez seja ser uma comida um bocado mais pesada, não sei. Estou assim a
É.
pensar. É uma refeição a sério, não sei. Opa, tu rapidamente vais ali e comes uma pizza. Agora, pá, pá, em cozida portuguesa. Caramba, é outra, não sei, não sei. Estou a especular, não faço ideia. Mas a verdade, tens razão. Né? Não há tanta oferta,
Mas não é
como
uma
outros
coisa que
têm.
vocês entre vocês falam, conversam quando se
Não, olha, por
encontram?
acaso nunca foi um tema que veio à baila, mas realmente é interessante. Não sei. Não sei se tem a ver com os produtos.
Eu
Se
dou-te um
calhar
exemplo.
há coisa. É engraçado é que eu acho que a nossa culinária, pá, eu acredito que seja uma das melhores, do mundo. Pá, modéstia à parte, mas acho que é. Incrivelmente, não tem a projeção que tem em outras. Tu tens, por exemplo, a italiana, as massas, as pizzas, e pá, em qualquer esquina abre uma pizzaria, em qualquer esquina abre, até pode não ter os melhores ingredientes, não é isso que está em questão, mas tá, não sei, tá,
A
tem
cozinha
graça,
italiana, no
tudo,
fundo, é
tudo.
farinha em água.
Exato. Mas tu agora também tens sushi em todo lado, em qualquer esquina que vais, tens sushi, 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 pá, não sei, e incrivelmente a nossa é tão boa. Também te digo uma coisa, opa, estamos a falar, ok, também não tens um restaurante francês em cada esquina. Verdade seja
Não
dita,
tens
também é
as
uma das
bases
melhores
de
cozinhas
muito,
do mundo.
muita da culinária francesa está
Sim,
espalhada.
mas a base é uma coisa. Agora o resto, entendes? Também não tens. Agora que estou assim a pensar, eu não me recordo, é um restaurante francês. Estás a perceber? A parte
Mais
das tapas, lá está. As tapas entrou porque qualquer coisa às vezes é uma tapa e dá jeito, temos aqui umas tapas e
isso das
aqui, não sei o que, assim um pouco
tapas
mais
para mim
sério.
é uma falsa questão, porque para mim não existem tapas em Portugal, existem petiscos, e sempre foi nossa tradição termos petiscos,
Sim,
vamos
eu
petiscar.
estava a falar das tapas, mas da parte espanhola,
Eu
entende?
sei, eu
Sim, porque nós
sei,
aqui,
mas
moelas não é uma tapa, moelas
é um petisco,
é um
é isso.
petisco,
Mas é
exatamente,
isso que eu estou a
exatamente.
dizer. Surgiu essa moda, não é? De casas de tapas em Portugal. Para mim isso não faz sentido. São casas de petiscos. Acabou. Ponto.
Sim. Sim,
Olha,
acho que
sabes,
as coisas devem ser
agora vou-te.
chamadas, não é?
Há uma coisa engraçada que eu descobri há uns tempos. E sabes o que é uma casa de pasto e o que é uma casa de pasto?
Uma casa de refeições diárias.
Era o nome. A casa de pasto é o equivalente a um restaurante. Até ao século XIX. Antigamente os restaurantes, tu chamarias um restaurante casa de pasto, só que entretanto veio o restaurante, foi usarmos a palavra de francesa de restaurant, e que passou a ser mais chique usar restaurante e deixou-se de usar casa de pasto.
Alô.
Por isso quando às vezes falamos aí casa de pasto, associamos a, não é? Casa de
É
pasto.
bem, é bem. Eu pensei que fosse uma coisa mais focada, tipo, às diárias,
Não,
sei lá,
não.
fazer diárias
Era
mais.
restaurante. Antigamente era
Ok.
coisa de restaurante.
Olha, desconhecia isso. Obrigado.
Nada. Se faltou aquilo.
Estou aqui para isso, não é? Pelo amor de Deus.
Olha, que mais? Tirando a cozinha, o que é que tens andado a fazer?
Opa, neste momento não tenho feito grande coisa porque parti a clavícula aqui há uns meses e estou em recuperação ainda. Estou por casa. Já estou melhor, como podes ver, mas mesmo assim, começar a fisioterapia em breve. Opa, é vida. Dar uma voltinha de bicicleta, que aí parti isto, olha.
Tu há um bocado falaste do bar.
Sim.
Como é que vês agora estares do outro lado e quereres ir beber um copo à noite e faltar o teu bar?
Faltar o meu bar, eu
O
acho que
teu bar no
o
sentido
meu
em que é
bar.
como um espaço para a malta se reunir,
Sim,
etc.
porque o que eu te posso dizer com assim, eu fiquei com o bar do Paulo, que era um bar muito conhecido aqui em Viana. Foi uma época, muita gente diz às vezes, ei, se voltasse, não sei, não voltava nada. Metade das pessoas iam lá uma vez e não iam para lá, porque as vidas seguem rumos diferentes e não é por aí. Opa, eu estou muito feliz, que eu gosto muito, eu tenho dois ou três sítios onde costumo parar e costumo ir quando quero beber um copo à noite e estou muito feliz com eles, não me falta nada. Como sabes, sou um fã. Eu gosto muito de cerveja artesanal. Pá, tenho o Ribeiros aqui em Viana, agora abriu um bar também novo, o Bar Bernardo, que também tenho, também já parei lá duas ou três vezes e pá, sou muito fixe, cervejas também porreiras. Portanto, pá, eu estou bem servido, eu não preciso muito mais disso, eu não sou do dançarico, não tenho que ir
Nunca te
bailar.
deu para fazeres a tua cerveja?
Opa, olha, é daquelas coisas, adio, 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 adio. Vou adiante para aqui para ali, às vezes tenho mais vontade, outras vezes menos, e às vezes também estou muito ocupado de trabalho, sabe? Às vezes ando
Sim.
muito folgado, mas outras vezes andando. Opa, então, olha, não me deu para isso. Mas por acaso quero, opa, mais que não seja, quero ir aprender a fazer, às vezes em uns workshops porreiros, e isso aí está aqui em agenda, não sei muito bem quando, mas há de acontecer, pelo menos isso, e depois vou perceber se faço alguma coisa ou não.
E se em vez de cervejeiro, não é? Ficasse na moda, sei lá, fazer gin ou whisky? Primeiro whisky de Viena, já viste?
Opa, não sei, não sei. Opa, mas eu gosto da parte da cerveja porque eu gosto muito de cerveja. E descobri esse
Sim.
mundo agora aqui,
Estou a falar por causa dos cereais, pô, que estão na base também do whisky, não é?
Sim. Opa, mas eu sou fascinado por isso. Cada vez mais. Fazem-se coisas muito boas em Portugal e pá, gosto muito de provar essas
André,
práticas.
eu costumo terminar as conversas no Café na Praça fazendo uma pergunta aos meus convidados, que é, que retirei do livro de José Eduardo Agualusa, em que ele escreveu, numa conversa entre as suas personagens, no qual eu encarno uma personagem e tu és a que vais ouvir, em que diz assim: se tivesses que viver para sempre no mesmo dia, que dia seria esse?
Isso é muito difícil. Isso é como perguntar qual é a minha banda favorita. Tipo, não sei. Epá, tenho dias felizes, acho que todos temos. Não te consigo precisar nenhum dia. Não te consigo precisar nenhum dia. Epá, tenho dias, acho que todos temos dias felizes, temos dias menos felizes. Mas era uma injustiça falar só de um, ou dois, ou três. Epá, prefiro ficar assim.
É? Então qual é a tua banda favorita?
É, prefiro. Ah, não sei, tenho várias, gosto de muitas coisas dentro de vários estilos de música, mas é complicado. Só tenho uma banda favorita. Não tenho banda favorita, tenho bandas favoritas. Gosto de várias coisas e aqui, a parte do dia, também acaba por ser. Já tive dias muito felizes, dias de situações muito, 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 muito boas.
Tu na parte da música, se sempre estiveste só no lado de fora, nunca, ou chegaste a ter alguma banda?
Não. Tive sempre lá de fora, sou sempre o gajo
Nunca tiveste aquele bichinho de pegar no,
da
no,
plateia.
nos ferrinhos ou na pandeireta?
Ai, com a pandeira, não, estou brincando. Não tive. Acho que não sou dotado para isso. Acho que as pessoas são. Acho que cada um com os seus dotes.
Ok. André, mais alguma coisa queres falar comigo neste cafezito? Que eu me tenho esquecido? Assim.
Olha, não sei se tens visto as escovinhas.
As
As
escovinhas. Ah.
pessoas sabem, não é? Nós partilhámos fotos daquelas escovinhas de
Lava a
lavar a
louça.
louça.
E
Não
porquê?
perguntei
Por
porquê,
causa da
mas
esponja que tem e da utilidade, naturalmente, que elas têm.
sim. Não, estás a dizer, não me perguntem como é que isto começou. Não sei, foi uma altura que estávamos aí ali no Café da Ajuda, ou caraças a falar, não foi? Assim, não sei. Foi qualquer coisa assim, mas pronto, tem
Já nem
entretanto,
sei
ao
a
longo dos
história,
anos,
mas sim, não sei como é que surgiu.
meia volta lá vai uma foto. Olha, tem aqui estas são as novas e tal. Mas pronto.
Ainda vamos criar uma campanha nacional que vai passar interessado Salvem as Escovinhas ou algo do género.
Olha, acho que sim, que há pessoal muito anti-escovinho e não está certo.
André, vamos só despedir de quem nos está a ver ou a ouvir. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite para este café na praça. Quanto assim,
Obrigado, eu.
acompanho também o trabalho do André, visite o restaurante, prova as suas iguarias, de comida tradicional. E quanto a si, e quem nos espera aí para a semana, volto com mais um convidado. Obrigado.